Declaro aberta a 34ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 33ª reunião pública ordinária. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos presentes. O primeiro expediente aqui, senhor presidente, é da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimos senhores, informo a vossas excelências que o ofício circular número 9 de 2019, esse ofício que dá referência, que solicita regularização dos recursos, aliás, dos repasses do PIS Estadual de Assistência Social. Em sua autoria, foi publicado no Diário Legislativo em 8 de outubro e, posteriormente, encaminhado à Comissão de Assuntos Municipais e Regulamentação. Atenciosamente, deputado Agostinho Patrus, presidente. Claro. O próximo expediente também é da Câmara dos Deputados, consultoria de orçamento e fiscalização financeira. Prezados senhores, a Câmara dos Deputados, por intermédio da consultoria de orçamento e fiscalização financeira, disponibiliza a sociedade para informar a simples e sistemática informação de transparência de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, aos municípios conforme em anexo. A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados a promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos por meio da reunião do documento único. A informação sobre a execução orçamentária de recursos federais em seu município. Aí, no caso aqui, tem o link abaixo, para quem quiser ficar sabendo ao fundo de tudo que foi repassado para o nosso município no último mês. Caso algum vereador, alguma pessoa queira fazer a consulta, está aqui na secretaria. O próximo expediente é dos Correios. É uma resposta do Ministério Público que o senhor Silvio mandou aqui para a Câmara, porque está precisando do plano diretor e ou o nome das ruas do bairro Santana, porque não está tendo como enviar as correspondências para lá. Aí eles encaminharam esse ofício aqui para que o Executivo Municipal repasse para eles. A lei de governo é para você, Bia. O próximo expediente é da Gerência Executiva e Negocial do Governo de Juiz de Fora, agência da Caixa Econômica Federal. Senhores, notificamos a vossas excelências que o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 17/10/2019, no valor de R$ 49.170, na conta vinculada, contrato em repasse 843/003/2017, operação 1040946/02, firmado com o município de Bicas, assinado em 29 de setembro de 2017, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano, sob gestão do Ministério de Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo a pavimentação das ruas do município de Bicas. Senhora Juliana Ferreira Paganelli Pucci Lopes, analista júnior da Gerência Executiva Negocial do Governo de Juiz de Fora. E o senhor Sérgio Werneck Rodrigues, gerente da filial da Gerência Executiva Negocial também do Governo de Juiz de Fora. E o último expediente é um edital que o Executivo está promovendo, que é o edital do processo seletivo simplificado número 13 de 2019 da Prefeitura Municipal de Bicas. O prefeito municipal de Bicas, no uso de suas atribuições, torna público a necessidade de contratação temporária de profissional para atuar na função de psicóloga do Centro de Referência Especializado na Assistência Social, o CREAS, com base na Resolução 1 de 2017 do Ministério Público de Desenvolvimento Social e Controle à Fome, MDS, pela Secretaria Municipal de Assistência Social. As inscrições estarão abertas no dia 22 de outubro e até o dia 28 de outubro de 2019. Os interessados, é só procurar assistência social e se inscrever nesses dias. E o processo seletivo está todo aqui na secretaria. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e a todos aqui presentes. O primeiro parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça se refere ao projeto de decreto legislativo número 6, que concede título de cidadão benemérito ao senhor Luiz Fernando Cadidos. É um projeto de decreto legislativo de iniciativa do vereador Rafael Cândido Aquino, solicitando a outorga de título de cidadão benemérito ao senhor Luiz Fernando Cadidos. Verifica-se que, no caso, não há qualquer limitação constitucional à propositura do presente decreto legislativo pelo vereador, versando sobre a honraria que se pretende outorgar, tendo em vista que os dispositivos legais não estabelecem a reserva de iniciativa para o tema tratado. A lei orgânica também define como competência da Câmara. Assim, a comissão, em reunião realizada no dia 18 do 10, opinou pela regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de decreto legislativo, tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do projeto de lei em seu aspecto meritório, técnico e gramatical, submetendo-se o presente relatório também à deliberação do plenário desta casa. Presidente da comissão, Joel Milão Filho, membro Diego Bordonal Gonzi, relatora Denise Marocco Durão. Pela ordem, senhor presidente, o próximo parecer é o parecer de número 66, projeto de decreto legislativo número 9, concede título de cidadã benemérita à senhora Mônica Pereira Dato Guarnieri. Trata-se projeto de decreto legislativo da iniciativa do vereador, que tem corrigível, tem que pedir para correção, que o autor é o vereador Tiago Henrique Queiroz de Souza. Só um minutinho. Não há qualquer limitação constitucional à propositura do presente decreto legislativo. Ele está amparado pela lei orgânica e pelo regimento interno da Câmara. Assim, a comissão, no dia 18 do 10, deliberou pela aprovação, opinando favoravelmente ao projeto de decreto legislativo número 9, tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão. Presidente Joel Milão Filho, membro Diego Bordonal Gonzi e relatora Denise Marocco Durão. Eu já vou apresentar o outro, viu? Depois o Diego apresenta o resto. Parecer número 69, conjunto da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Trata-se do projeto de lei ordinário número 55/2019, que dispõe sobre o pagamento da gratificação de incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação do município de Bicas, com exceção da secretária, no exercício de 2019. Relatores: Pela Comissão de Justiça, vereador Diego Bordonal Gonzi. Pela Comissão de Educação, Denise Marocco Durão. Trata-se de um projeto de lei ordinário do Executivo que dispõe sobre o pagamento da gratificação de incentivo de produtividade aos servidores da Secretaria, lotados na Secretaria de Educação do município de Bicas, com exceção da secretária no exercício de 2019. Em justificativo apresentado pelo Executivo, traz o chefe do Poder Público Municipal a necessidade do referido projeto ao argumento de incentivar a produtividade dos servidores de forma a valorizar o trabalho dos profissionais que auxiliam, elaboram e executam proposta pedagógica do sistema de ensino do município de Bicas. A presente gratificação objetiva não apenas valorizar os profissionais da educação, como também fomentá-los a buscar novos mecanismos de aperfeiçoamento da aprendizagem e ensino, refletindo na melhoria da educação e também no aumento dos índices que avaliam a educação no município de Bicas. Foi apresentado o projeto de estimativa de impacto e declaração do ordenador de despesa, como determina a lei. Quanto à matéria, ainda de fundo e mérito, seguindo as linhas gerais de orientação técnico-jurídica, cabe referir que a proposição merece reparos e ajustes no corpo do projeto. E, por conseguinte, as comissões, ao analisar o projeto, apresentam meritoriamente as emendas substitutivas, razão pela qual apresentam uma normatização mais adequada. Artigo 1º. Os artigos 6º, 7º e 10º do parágrafo 1º do projeto de lei ordinária passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O servidor da educação que possuir mais de um cargo fará jus ao recebimento de apenas uma gratificação, sendo esta de maior valor. Artigo 7º, parágrafo 1º. Para os fins desta lei, serão considerados como afastamento ao serviço quaisquer tipo de ausência, mesmo nas hipóteses em que ocorra o abono das faltas, com exceção da licença concedida gestante, adotante e paternidade, do afastamento para cirurgia comprovada, da concessão de férias regulares e férias-prêmios e da convocação de serviço militar obrigatório, júri e outros serviços obrigatórios definidos em lei federal. Parágrafo 2º ainda do artigo 7º. Até 5 dias de afastamento anual, o servidor fará jus ao pagamento integral. E o item 2, de 6 a 10 dias de afastamento anual, o servidor fará jus de 60%. O artigo 10, a restituição a que se refere, artigo 10, parágrafo único, a restituição a que se refere o caput deste artigo será apurada e informada pelo Departamento de Recursos Humanos, à Procuradoria, para que se processe a devolução na forma da lei. As institutivas visam instituir critérios mais justos, advindo do incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação. Assim, a comissão, as duas comissões, né, em reunião realizada 18/10, manifestaram pela regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei 055, que dispõe sobre o pagamento de gratificação de produtividade, com as emendas substitutivas ao projeto de lei, alterando a redação inicial dos artigos 6º, 7º e 10º, em seu parágrafo único. Tudo na forma do parecer exarado, com voto favorável de todos os membros das comissões para o recebimento do mencionado projeto de lei, com as respectivas emendas substitutivas em seu aspecto meritório, técnico, formal e gramatical, submetendo-se o presente relatório também à deliberação do plenário desta Casa do Povo. Presentes os vereadores Ailton Moreira Mendes, Diego Bordonal Gonzi, relator da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Denise Marocco Durão, relatora da Comissão de Educação, Assistência Social e Saúde, e Joel Milão Filho, presidente. São esses pareceres, senhor presidente.
É, pela ordem, senhor presidente, eu tenho mais um, mais dois.
Ah, esqueci, só um minutinho. Estava presente também a secretária municipal de educação, isso, Sônia Maria Pereira Matos.
Bom, também pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, eu apresento o parecer número 68 de 2019, que dá referência ao projeto de lei do Executivo 51 de 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 142 mil e da outras providências. É, relatório, trata-se de um projeto de lei ordinária para a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 142 mil no orçamento do município de Bicas para o ano corrente. A finalidade deste projeto, como narrado nas folhas 2 no verso, em mensagem do Executivo Municipal, está em ajustar o orçamento aprovado visando aditivar o convênio firmado com o Hospital São José de Bicas e, por consequente, permitir a consecução de suas finalidades institucionais. No projeto em orçamento, como descrito no artigo 2º, indicou-se a fonte de recurso com uma anulação de dotações ali discriminadas, folhas 3, qual seja, anulando dotações vinculadas à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, satisfazendo o requisito legal determinado pela Constituição do artigo 167, inciso 5º. Vou pular direto para a conclusão, porque não possui vício nem nada. O parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça reuniu-se na data de 18 de outubro de 2019, conduziu seus trabalhos em sessão das comissões e se manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei do Executivo número 51 de 2019, que autoriza o município a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 142 mil, nos termos explicitados na fundamentação. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão para o recebimento do mencionado projeto de lei, que em seu aspecto meritório, técnico e formal, submetendo-se o presente relatório também à deliberação do plenário para essa Casa do Povo. Presentes os senhores vereadores Diego Bordonal Gomes, Denise Maruco Durão e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 18 de outubro de 2019. E também pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, apresento o parecer número 67 de 2019, que dá referência ao projeto de lei do Executivo número 52 de 2019, que altera parcialmente a Lei 1860 de 2019, 1870 de 2019, 1887 de 2019, 1884 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona, Hospital São José de Bicas e da Outras Providências. O relatório trata-se de um projeto de lei ordinária que altera parcialmente a Lei 1860 de 2019, a Lei 1870 de 2019, a Lei 1887 de 2019, e Lei 1884 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais. Acrescenta-se a finalidade do presente projeto, essa que está em permitir o aumento de repasse de subvenções sociais à Associação Caridade São José de Bicas, Hospital São José de Bicas, visando a implementação e permissão do aumento do repasse, que, através das leis supras mencionadas, autorizam um repasse financeiro no valor de R$ 972.485,67. Contudo, com a transferência do saldo com um acréscimo de R$ 142 mil, fixado o montante destinado para a entidade citada, Associação Caridade São José de Bicas, no valor de R$ 1.114.485,67. Em justificativa, traz o Executivo que o presente projeto busca se adequar e permitir o aumento de repasse do Hospital São José de Bicas, causa nobre, em prol da saúde dos munícipes, permitindo assim aumentar os seus objetivos institucionais. Vou passar, no caso, para conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça reuniu-se na data de 18 de outubro de 2019 e conduziu seus trabalhos em sessão da comissão, que se manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente no projeto de lei ordinário do Executivo número 52 de 2019, que dispõe a alteração parciais da Lei 1860, 1870, 1887 de 2019 e 1884 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais, tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão para o recebimento do mencionado projeto de lei, que em seu aspecto meritório, técnico e formal, submetemos o presente relatório também à deliberação dessa Casa do Povo. Presente os senhores vereadores Diego Bordonal Gomes, Denise Maruco Durão e Joel Milão Filho, Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 18 de outubro de 2019. São só esses dois pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe do Executivo. Sem informes. Projeto, emendas, não tem. Vamos, então, para indicação. Indicação 197, número de 2019, do Isaías, vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores e a todos presentes. Senhor presidente, essa indicação é de 197. Apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie reparo nos brinquedos do parquinho Avenida Governador Valadares. Parquinho na reta. A justificativa são os moradores e usuários do local que me procuraram. Estive lá para verificar e vi que realmente os brinquedos precisam de cuidados. Em especial, um gira-gira que está bastante avariado e apresenta risco para as crianças. 21 de outubro de 2019, Zaís Pereira Lima, vereador proponente. Só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Joel Milão Filho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Indicação número 193 de 2019. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que faça instalar poste e iluminação à rua Maestro Luiz Servo de Deus. Justificativa. Faça pedido em atenção aos moradores que reclamam que a rua está muito escura. Em 21 de outubro de 2019, Joel Milão Filho, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Vamos para a indicação do vereador Rafael Cândido Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, primeiramente apresento a indicação de número 194. Pela presente indicação, solicito da administração municipal, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, providencia a colocação de placas indicativas do horário de funcionamento da feirinha de sábado na rua Augusto Rossi, a colocação de barreiras para separação dos usuários com o trânsito, a substituição e padronização das lonas e aquisição de mais barracas. Justificativa, em visita à tradicional e importante feira de sábado, onde estive com o secretário Eduardo Mendonça para ouvir os feirantes e convidá-los para a feirinha noturna que se iniciará, além de comprovar a qualidade dos produtos e conhecer melhor os participantes, anotei algumas reivindicações e algumas melhorias que entendo serem necessárias e pertinentes. Alguns feirantes solicitaram a colocação de placa também na rua Augusto Rossi, no trecho onde utilizam para estacionar seus carros, que servem de depósito para reposição de mercadorias, sendo que em algumas vezes existem veículos parados lá antes de se instalarem. Verifiquei juntamente com o secretário da necessidade de colocação de proteção para os consumidores, protegendo-os do trânsito. Essas barreiras podem ser, por exemplo, barreira plástica de sinalização ou barreira plástica de segurança de tráfego. Necessário e urgente também a troca das lonas, com a padronização das mesmas e a possibilidade de aquisição de mais barracas para atender a demanda atual de interessados em participar da feirinha. Já a indicação de número 195, pela presente indicação, solicito da administração municipal, através da Secretaria de Obras, a construção de vestiários com banheiros na praça do bairro Edgar Moreira. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido dos moradores e usuários da quadra de esportes do bairro. Indicação de número 196. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Educação a disponibilização de transporte para os estudantes que irão fazer a prova do PISME e ENEM. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de estudantes e pais. Em 21 de outubro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes.
Senhor presidente.
Vereador Rafael.
Só vou aqui dar os parabéns mais uma vez à administração, ao secretário Alex e ao Juliano, né, que ontem promoveram um encontro de carrinhos de rolimã, tinha outros triciclo, parece que chama, né, e foi uma iniciativa muito bacana, não sei se mais algum colega foi, que... além das pessoas que relembraram a infância, né, a rua ficou muito cheia, então isso também nos remete a algumas defesas que eu faço particularmente desde do início que eu entrei como vereador, da necessidade, aos finais de semana, nas férias escolares, de se fechar algumas ruas, né, para as crianças poderem brincar, resgatar essas atividades, essas brincadeiras, né, de tempos atrás. As crianças estão muito voltadas para produtos eletrônicos, né? Eu sei porque eu tenho uma filha de 6 anos e é complicado tirar, né, a atenção dela. Então foi muito bacana ver as crianças ali numa brincadeira que eles nem conheciam, né? Os pais se divertindo. Eu acho que isso mostra, tem que se repetir mais vezes. O Juliano, eu conversei com ele ontem, está com a intenção de fazer outros eventos, mais ou menos, nessa linha, né? E foi muito bacana, realmente, ali a vizinhança, estava todo mundo na rua participando, foi muito legal.
Vereador Tiago.
Boa noite a todos os presentes. Eu queria fazer uma colocação até sobre o hospital, já que a gente está... voltando mais uma vez aí. Hoje eu vou trazer até... A gente está fazendo mensalmente. Eu vou trazer até o final, o término do... Até dezembro, antes da última reunião. O levantamento que a gente tem feito. Eu queria fazer umas colocações aqui. Por exemplo, hoje... se o hospital parar de internar pacientes em Bicas... Se ele parar, ele recebe até janeiro, ele tem a cota para receber até janeiro, porque não adianta, o hospital tem um teto para fazer as internações e o aumento disso está muito grande, e o hospital não deixa de fazer esse atendimento. Hoje eu liguei até para a secretária de Educação, a secretária de Saúde, a Verônica, as cotas de raio-x acabaram desde sexta-feira. Não chegou nem um pouquinho mais do meio do mês. E a gente não deixa de atender. Hoje tinha muita gente para fazer raio-x no hospital. E a gente continua atendendo, porque o SUS tem um teto, não paga mais por isso. A gente está fazendo o levantamento também de porta. O SUS paga 900 atendimentos mês. O hospital atende... 2.800, 3.200 pessoas todo mês com medicação. Hoje a gente estava até com uma dificuldade lá, precisamos pegar alguns materiais emprestados, porque assim, o gasto está muito grande, o gasto de medicação, então a gente está fazendo esse levantamento todo. A gente está tentando, junto lá, a regulação, para a gente conseguir aumentar o teto das internações. Só que no nosso país hoje as coisas são muito difíceis. Para conseguir aumentar o teto, primeiro você tem que gastar, você tem que ficar um ano atendendo esses pacientes a mais, para depois você provar e mandar para eles para ver se vai ser aprovado ou não. Você não tem a garantia de que você consegue o aumento desse repasse das internações. E hoje a internação, para quem não sabe, que a gente tem colocado tudo em rede social, o hospital recebe R$ 31 mil de internação durante o mês, e foi feito um empréstimo pela gestão passada, que desconta R$ 7 mil por mês. Então a gente recebe o valor de R$ 23 mil e atende quase 100, às vezes mais de 100 pessoas internadas. A gente fez uma parceria também com a Prefeitura Municipal para começar as cirurgias. Já foram feitas mais de 130 cirurgias. Essas 130 não foram todas SUS, teve cirurgias particulares também. A gente fez esse levantamento, só que começou fazendo de 15 em 15 dias e hoje já está quase todo final de semana, às vezes duas vezes por semana, a gente está fazendo as cirurgias. Então, assim, os gastos aumentam, é tudo na saúde muito caro. A gente está tentando trazer ortopedia para cá, só que já fez o levantamento, fiquei mais de 400 mil. Tem que comprar arco cirúrgico, tem que comprar algumas coisas que são necessárias para fazer cirurgias. Então, assim, os gastos são muito grandes, aumentou muito a demanda. A gente colocou mais um, todo mundo reclamava, porra, X só de manhã. Colocamos mais um técnico à tarde para atender, compramos equipamentos de quase, na verdade, R$ 56 mil, mas ficou em 80, com tudo que exigiu. Porque você tem que colocar ar-condicionado dentro da sala, porque o equipamento esquenta muito, mais um técnico, e o valor do técnico é caro, a hora trabalhada pela radiação ela é menor, só pode trabalhar 4 horas por dia. Então, assim, onerou muito o hospital, mas a gente está tocando, está aumentando a demanda, tanto de cirurgia quanto das internações clínicas, dos atendimentos. Então, é por isso que eu estou dando essa satisfação a vocês, e a gente vai trazer até o último dia da última reunião todo esse levantamento, o que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu fazer. Eu já tinha falado aqui anteriormente, há 6 anos o hospital não conseguia pegar o credenciamento para você poder atender. 6 anos o hospital estava atendendo sem o alvará da vigilância sanitária. A gente conseguiu fazer isso. Para fazer isso teve que mudar estatuto. Você fazer uma folha é R$ 2 mil, aí você tem que ir na Receita Federal, você tem que fazer um monte de coisa. Então, assim, a gente vai estar fazendo esse levantamento e vamos trazer até as cirurgias particulares, tudo que foi feito também, que está sendo feito até hoje, para entregar na mão de todos os vereadores, para poder repassar para a população também, tá? É só isso, presidente. Obrigado.
Mais alguém? Em virtude do feriado em comemoração ao Dia do Servidor Público, na próxima segunda-feira não haverá reunião ordinária. Fica agendada para a próxima quarta-feira, às 18 horas, reunião extraordinária para a segunda e terceira discussão dos projetos números 51, 52 e 55 de 2019, suplementação para o hospital e 14º dos professores. Ela não está aqui, não.
Essa aqui pulou emenda.
Ah, tá.
Isso da emenda não deu, não, né? A emenda.
Está em discussão e votação de emenda.
Você pede. Você pede.
Então vai daqui para baixo.
Então bom, então tá.
Diego pedia dispensa, né, Diego? Tá, isso, perfeito.
Vamos lá. Está em discussão e votação a proposta de emenda substitutiva número 1 de 2019 ao PLO número 55 sobre o pagamento, gratificação de incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação do município de Bicas, com exceção da senhora secretária no exercício de 2019 e da outras providências. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite novamente. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, venho aqui Parabenizar, né, a comissão em si, a comissão de saúde e até mesmo a secretária de educação, porque a gente tem 10 dias depois que o projeto chega, a gente passa para o relator depois que tem a reunião, ele tem 10 dias para ver o que, que tem que fazer, se tem que fazer alguma emenda. E o projeto do 14º, como se fala aí na rua, que ele está aqui tem quase um mês, ele chegou na terça-feira passada. Nós fizemos a reunião na sexta-feira com todas as duas comissões. Eu pedi para chamar a dona Sônia, secretária de Educação, e hoje a gente está colocando em primeira votação. Eu quero aqui até parabenizar, não faz mais tua obrigação, a gente tem a obrigação também de fiscalizar o executivo, o advogado jurídico da Câmara, que fez nesse final de semana, porque o combinado foi o seguinte: tem a reunião na sexta, ele não precisa fazer para segunda, porque senão ia ficar muito apertado. Essa, por exemplo, olha quantos pareceres ele fez aqui, a pedido nosso, a pedido das duas comissões, para que o projeto do 14º dos professores ficasse pronto e a gente colocasse para a primeira votação e o mais rápido possível colocasse em segunda e em terceira, para que ficasse liberado para os professores e o executivo, no caso, escolher a data para pagar. Porque a gente fica pagando um mico aí na rua como se a gente estivesse segurando algum projeto. Não tem ninguém segurando nada aqui. É falta de informação. As pessoas não se informam, aí fica falando um monte de coisa. Então, assim, chegou na terça-feira, em 4 dias, a gente fez... A gente chamou a Comissão de Educação e Saúde, chamamos a dona Sônia, o Magela fez o parecer e hoje a gente está votando em primeira votação. Então, eu só queria deixar bem claro aqui que... Pois é, e que quarta-feira encerra a votação e fica liberado aqui para todos os professores que escutam a reunião. A partir de quarta-feira, a gente vai votar segunda, terceira votação e a partir de quinta-feira fica especialmente na mão do prefeito para ele fazer o pagamento, escolher o dia e pagar no dia que ele achar necessário de lei pagar. Porque até então parece que a gente que está segurando o projeto aqui para aqui. Que a gente fica, eu recebo mensagem direto, professor, pô, vocês estão segurando aí, vocês estão segurando, pô, sacanagem. Não tem sacanagem. É trâmite, o negócio tem que tramitar conforme a lei. Chegou na comissão, a gente passa para o relator. A gente espera o dia da reunião, passa para o relator. O relator tem 10 dias para ele ver o que, que precisa ser feito no projeto. Vários projetos têm erros. A gente senta, conversa, vê o que, que pode melhorar. E a gente, depois que passa para o relator, ele tem os 10 dias depois que vai para a mão do advogado jurídico da Câmara. Então a gente não está aqui para segurar nada. A gente está aqui para fazer as coisas andar. E eu costumo dizer, não vem nem em questão agora, eu votei contra 3 coisas aqui que eu não esqueço. 2 vezes o aumento da exposição e 2 vezes a criação de 2 cargos que foi feito a mais do executivo. Então, não votei contra mais nada, a não ser aquele projeto do empréstimo que acabou não indo para frente e eu votei contrário também. Entendeu? Então a gente não está aqui para amarrar executivo, para atrapalhar prefeito. A gente está aqui para fazer o que é certo. Tem que fazer o que é certo. E fazer andar conforme tem que andar. Então, assim, às vezes a gente paga aí na rua como... Ah, a gente não faz direito, a gente não trabalha. Mas não é. As coisas têm que ser dentro da lei. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Sentou, organizou, colocou para andar, para funcionar, está aí. Primeira votação. Presidente colocou a reunião para quarta, para segunda e a terceira, e a partir de quinta-feira, os professores procuram o prefeito e perguntam para ele que dia que vai ser pago o 14º. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho que agradecer a comissão por essa disponibilidade de examinar esse projeto em tão pouco tempo, né, de forma rápida. Mas esclarecendo as pessoas, principalmente aos professores, que a maioria já sabe como funciona esse projeto, ele é da base de cálculo dos 60% do Fundeb, da valorização do magistério. O município tem que gastar até 60% do recurso do Fundeb com a valorização do magistério. E o projeto de lei que a gente está votando, que foi muito bem preparado pela comissão, as emendas foram pertinentes e importantes, junto aqui com a reunião com a secretária de Educação, há que se esclarecer, porque o vereador coloca assim, quinta-feira pede o prefeito para pagar. Não vai ser pagamento quinta-feira, nem tão rápido assim. Por quê? Na própria lei define que o pagamento será elaborado por decreto do executivo, porque ele tem que esperar o depósito do Fundeb para que ou ele pague um valor a mais, se pagar agora, paga um valor a menos. Se esperar até final de novembro, o início, acredito que vai ser no final de novembro, com o último repasse de recursos do Fundeb, para que eles possam receber. Mas a gente sabe essa ansiedade do profissional, é de todos, todo mundo está passando aperto, todo mundo está com dificuldade. Quando o vereador fala do hospital, é porque a gente já percebe a dificuldade das pessoas que passaram a cortar plano de saúde, a tirar uma série de coisas que elas pagavam e hoje elas não pagam mais. Então, ela começa a procurar saúde, começa a procurar medicamento, Então, a gente tem percebido essa alteração de comportamento do cidadão em razão da situação econômica. Isso aí é público e notório, você passa nas lojas, você vai vendo loja vazia, você vai vendo as pessoas definindo prioridades para poder viver de forma tranquila. No mesmo caso, a gente sabe do profissional da educação que ele não é justo o salário, a gente fala, eu falo sempre isso, eu tenho filho professor, e eu canso de falar isso, o salário não é um salário justo, o professor deveria merecer muito mais, e hoje ele vem sido colocado como uma pessoa nociva à sociedade, que eu acho um absurdo a forma como muitas pessoas vêm colocando o professor, como professor doutrinador, isso não existe, não é dessa forma. O professor, ele é uma figura de respeito. Ele não pode ficar na mão de pessoas colocando essas palavras, ofendendo o profissional, ofendendo moralmente. Eu considero até uma assédio moral de alguns casos que eu venho visto, que eu tenho visto e acompanhado, e aqui de Bicas. Lamentavelmente, eu que fui professora há muitos anos, nenhum professor vai dar aula para doutrinar. Que doutrinar? Isso não existe. O professor tem sua matéria, ele é obrigado, ele tem um plano de curso que ele tem que seguir do Estado, ou federal, ou municipal. Então, essa lei, gente, que eu tenho que cumprimentar o prefeito Honório, que este ano conseguiu dar o abono, a gente sabe que o ano passado houve o problema do repasse do Estado, né, que até hoje não regularizou, ou seja, não regularizou o que ele ficou devendo, quase 5 milhões, né? Teve que complementar com recurso próprio, o recurso que era do Estado e do governo federal. Aliás, do governo federal não, só do Estado. Vamos ser justos. Foi só do recurso estadual, do repasse do Fundeb do Estado. E os municípios tiveram que colocar recurso próprio. Então, senhores professores, primeiro meu carinho para todos vocês, porque vocês sabem o que é difícil hoje dar aula. A gente não tem, o professor não tem apoio de pai, às vezes, muitas das vezes não tem apoio de mãe, acho que o professor tem que ensinar, educar, abraçar, acolher, fazer tudo. Então, não vai ser assim tão rápido quinta-feira o pagamento, não. Não fica achando que quinta-feira sai o pagamento, não, mas não é dessa forma que funciona. Deve ser mais no final. Deve ser através de um decreto, só para esclarecer isso, senão eu estou do prefeito quinta-feira, cadê meu pagamento? E cumprimentar as comissões por isso, pelo trabalho, e o senhor presidente, muito obrigado, viu, por ter agilizado esse projeto.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria também tecer alguns comentários. Primeiramente, também parabenizar a comissão, agradecer, né, porque falei com todos os vereadores, especialmente a comissão, a solicitação do Executivo para que não alterasse a essência do projeto, que veio quanto a questão de data, né, e a questão de percentuais. Não definir percentuais e data, como a gente tem aqui, como bem disse a Denise, vai ser regulamentada através de decreto, justamente por uma série de fatores, que vai se apurar, né, ainda os repasses, né, que serão repassados. Parece que agora já está regularizando, né, Denise? Mas ainda está muito ainda incerto, né, ainda está muito incerto, então o pedido foi para que a comissão e aqui a Câmara, na hora de apreciar em plenário, não vinculasse a questão de percentuais e a questão de data, né? A questão de data será verificada, creio que o quanto antes possível, né? É uma solicitação dos professores, é justa a reivindicação, um momento, Denise falou bem, um momento de crise para todas as categorias, todos os profissionais, né, a população toda, a gente vê o comércio, né, passa numa situação difícil, mas a intenção da administração é pagar os 100%, né, se mantendo os repasses de forma regular. Mas eu queria também aqui falar, tecer alguns comentários também. Então, assim, voltando rapidinho, parabenizar e a gente perceber que quando a comissão, a Câmara trabalha junto, entende da necessidade, da urgência de determinado projeto, dá sim para a gente fazer uma apreciação mais rápida para atender, né? Então, esse é o exemplo. E na questão do Executivo, né, parabenizar a administração, tem muitas críticas, né, na forma de administrar. A gente até entende alguns posicionamentos do vereador Louro quando fala que tem que gastar, né? Mas a administração, o prefeito Honório, ele trabalha assim, desde o primeiro mandato, de tentar segurar, contingenciar para crises, né? E nós vimos, nesse período que foi o período de crise, várias cidades ficaram sem pagamento, pagamento atrasado, inclusive de professores. Tiveram cidades com pagamento parcelado de professores. Né? Então, foi aonde, não vejo outro exemplo de cidade, pelo menos na região, que esteja pagando algum tipo de abono, algum tipo de gratificação, né? Mas fica aqui a ressalva também que os professores merecem muito mais. Eu defendo, isso é uma prática já da administração, o prefeito Magela também chegou a pagar, né, o 14º, mas fica aqui o desejo que as próximas administrações possam se organizar na tentativa de, ao invés de se possibilitar ao final de um ano pagar um 14º ao professor, né, que possa fazer um levantamento, um remanejamento para que tenha um ganho real no salário do professor, que isso ele vai ter numa aposentadoria, né, o 14º já não teria. Mas entendo, no presente momento é o que se pode dar, momento de crise, momento da conseguiu chegar a esse abono. Mas vamos torcer, os professores merecem, e através dos professores, as nossas crianças, os nossos jovens, né, a formação do nosso futuro. Então, todo investimento na educação, a valorização do professor, isso é muito importante. Né, e que as próximas administrações possam trabalhar para que seja revista, né, o salário. A gente sabe que todas as categorias, vira e mexe é falado aqui, o vereador Tiago levanta na parte da saúde, eu já fui parado por fisioterapeutas, dentistas, né, a gente sabe que tem uma defasagem, é complicado fazer esse redirecionamento, né, de todo plano de cargos de toda a administração, mas que os professores, eu acho que mereceriam um planejamento para que o seu salário fosse valorizado, né, para que eles pudessem ter essa contrapartida na hora de se aposentar, em outros benefícios, né. Então, assim, fica aqui, realmente, mais uma vez eu falo, parabenizar a administração, parabenizar a toda a Câmara pela agilidade, né, em aprovar, nós vamos aprovar com certeza, mas fica aqui o desejo que no futuro próximo, ao invés do 14º, a gente possa incorporar isso no salário dos professores, de forma definitiva.
Em votação, os vereadores que aprovam a permanência como estão. Proposta de emenda substitutiva número 1/2019 ao PLO número 55/2019, aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 55/2019, que dispõe sobre o pagamento da gratificação de incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação do município de Picas, com exceção da senhora secretária do exercício de 2019 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 55/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o projeto de decreto legislativo número 3/2019, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Hugo Leonardo Vicente Alves. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 3/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o projeto de decreto legislativo número 4/2019, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Sebastião Carlos Marques. Em primeira discussão. Vereador Rafael, fala de novo.
Só parabenizar o vereador Joel, né, e tecer uns comentários aqui. Também conheço o Sebastiãozinho, como é conhecido lá no fórum, né? É merecida o reconhecimento, porque já se passaram vários juízes e ele é sempre o braço direito dos juízes ali, um apoio para os advogados da comarca, muito ajuda a todos, né, Manuela? Então, realmente, é muito reconhecido o trabalho dele. Não só os advogados, ajuda os advogados, a todos que procuram lá para tentar agilidade nos processos, né? É uma pessoa muito importante. Quero deixar registrado também minhas congratulações a você, Joel, e ao Sebastião.
Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PDL número 4/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 53/2019, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e da outra providência. Em primeira discussão. Em segunda discussão.
Pelosa, agradecer também à comissão por ter ido ao jurídico, por ter liberado esse projeto. Ele é necessário à montagem desse conselho para se trabalhar o AGEVAP, né? A AGEVAP é uma agência de recursos para que o município possa tentar, através do AGEVAP, o recurso para a elaboração do plano municipal de gestão do resíduo sólido do município, que é uma exigência da lei federal. Mas o município só vai conseguir, que não é um plano barato, é um plano que vai pegar todos os pilares do saneamento básico, né, que ele trabalha com os quatro pilares do saneamento básico. Então, ele é de extrema importância a montagem desse Conselho Municipal de Saneamento, que ele é um dos órgãos que vai acompanhar junto com um comitê, quando, se acaso o município conseguir o recurso através da GEVAP, tem um comitê que acompanha a elaboração desse plano que vai vir aqui para a Câmara. A Câmara vai atuar na aprovação desse plano final do resíduo sólido. Só agradecer às comissões e a esta casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu fiz até uma indicação, acho que no princípio do ano, justamente solicitando a criação do conselho, né? Uma das possibilidades de se buscar financiamento, né? A gente está desde o início do ano discutindo a questão da, do saneamento básico, né? Eu, vereador Louro e vereadora Denise, fizemos algumas discussões a respeito da água, do tratamento de esgoto, né? Então a gente viu várias possibilidades, né, Denise? E eu acho que vai ser de essencial importância, é um desafio a ser enfrentado realmente pelo município, um dos maiores desafios para os próximos anos aí, resolver a questão do saneamento básico, do tratamento, a questão de saúde, né, Thiago? Então isso aí tem que ser enfrentado realmente. A gente viu possibilidades, a saída mais fácil, como a gente começou a discutir, seria com a Copasa, né? Seria muito simples, do jeito que estava, a gente aprovar, a Copasa já ia assumir, já ia começar cobrando já para fazer o tratamento, mas nós vimos que era uma coisa, a população já sofreria os descontos e a gente não teria uma solução imediata. A gente viu outras cidades, experiências que há muito tempo já se estava cobrando, outras que já iniciaram a tratamento de esgoto, né, mas que não foram bem sucedidas, então foram construções, dinheiro perdido. Então é uma coisa muito séria, tem que ser tratada com cautela, né? Então, apesar da Câmara já estar acompanhando isso, o vereador Louro está até num curso a respeito disso, né? Em Viçosa, muito interessante, eu não pude ir por questões profissionais, mas a criação do conselho vai ser de vital importância para a sociedade também participar, né? Vão ser apontados os conselheiros, mas a sociedade participar, acho que audiências públicas, a gente buscar essas soluções, buscar financiamentos, né, para achar uma saída. A gente não pode continuar vamos entrar 2020 com esgoto a céu aberto, né? Realmente é uma coisa que tem que ser enfrentada. É difícil, não é fácil, né? Não é fácil. Igual eu falei, a solução mais fácil é a Copasa assumiria, mas a população já começaria a ter esses descontos. E sem a gente garantir esse retorno imediato e nem a médio prazo, né? Então, assim, é buscar realmente essa discussão, refazer esses planos, esses estudos, para que após isso tudo o município consiga um financiamento correto para ser aplicado de forma correta e solucionado a questão do esgoto, sem discursos políticos, né? Ano que vem nós temos disputa eleitoral, aí começam as ideias mirabolantes, né? Que não existem ideias mirabolantes, tem que ser enfrentado com seriedade por todos, independente de todos os candidatos no ano que vem, tem que se debater em cima disso, junto com esse conselho que será montado, né, com estudos aprofundados para buscar o financiamento e tentar conseguir amenizar esse problema.
Está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a mestão. PLO número 53/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, pela ordem, peço dispensa de interstício para ter terceira discussão e terceira votação do PLO número 53/2019.
Está em discussão o pedido de dispensa de interstício. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e votação o PLO número 53/2019. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam com a mestão. Aprovado por unanimidade em terceira votação. Vamos agora para a indicação. Está em discussão a indicação 197 do vereador Isaías. Em discussão. Vereador Rafael.
Parabéns, Isaías, mas fica um pedido também que seja feita a manutenção de todos os parquinhos, né? A pintura, a questão das grades, né? O vereador Diego chegou a pedir alguma coisa de piso. A gente sabe que o momento é mais conseguindo outras discussões, outros recursos. Seja feito manutenção periódica dos parquinhos lá no campo do Leopoldina, ali do HV, né?
Vereador Joel.
Eu queria parabenizar o Isaías também. E eu já recebi várias mensagens, vários pedidos para estar fazendo os vídeos nos parquinhos que estão com problemas. Mas aí eu pensei 10 vezes. Eu faço um vídeo no parquinho, que lá está com problema, aí cai uma criança lá, o negócio não poderia ficar legal. Então, na indicação, eu acho que fica mais plausível, porque se for numa rede social, que a rede social ela é muito perigosa, ela é boa, mas às vezes ela é covarde também, mas ela é perigosa. Então, eu faço esse pedido, mas eu bato palmas para o seu pedido, Isaías, e bato palmas também para o complemento do líder de governo, vereador Rafael, tem que olhar todos os parquinhos. Porque o do HV está com problema, o da praça está com problema, esse lá da reta lá, como você disse, mora lá perto, eu não olhei, os outros dois eu olhei, está com problema. Então, são problemas que tem que ser olhados já. Não tem que esperar, tem que ser resolvido já. Porque, ó, aqui está com problema, então tem que ir lá olhar. Então, assim, eu quero te parabenizar. Eu acho que o trabalho é esse aí.
Vereador Isaías.
Senhor presidente, igual durante, foi na sexta-feira, até tive lá, tinha umas crianças brincando lá e a gente mora do lado ali. Eu já fui atendido já em outras oportunidades, já fez para mim o reparo lá. Mas o que acontece? Tem os outros brinquedos até que está mais ou menos tranquilo. Tem uma roda lá. Os moleques gostam de brincar com aquilo. Eles jogam aquilo pro alto, joga para de. Faz um. Aí não aguenta. Aí então tem sempre que tá fazendo a manutenção naquilo ali, porque é criança de tudo quanto é idade, 10 anos, 5, 4. Então vamos ver se ele atende mais essa indicação nossa. Só isso, só.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do 193 do vereador Joel. Em discussão. Vereador Joel.
Essa rua, senhor presidente, a rua onde eu fiz um vídeo, é só essa rua que tem para calçar lá no Edgar Moreira. E a Denise já falou comigo que o prefeito Honório vai calçar essa rua. E o secretário de obras também um dia numa entrevista dele numa rádio aí, ele também falou que essa rua estaria para calçar também. Então, preciso de dois postes lá. Lá não é calçado, já tem alguns, mas tem dois lugares, tem um espaço lá que não tem. E já tem até comércio lá. Não tem calçamento e não tem energia. Aí a moça até falou comigo, poxa, dá uma ajuda a gente lá. Eu falei assim, ó, a nossa ajuda é assim. A gente faz o requerimento ou indicação e pede o prefeito. O poder e a caneta, quem tem de fazer é o prefeito. Então, aqui a gente faz o pedido. Quando as pessoas pedem a gente. E a gente espera que seja feito também a colocação desses dois postes, porque o calçamento, eu tenho certeza que vai ser feito, porque já foi propagado em rádio, em rede social. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador. Vamos para a indicação 194, vereador Rafael. Em discussão. Indicação 195, vereador Rafael. 194, vereador Rafael.
Só reforçando também, eu estive presente lá na feirinha, porque eu fiz uma indicação há tempos atrás sobre a possibilidade de fazer a feira noturna. E o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico vai realizar, a administração vai realizar, né, agradecer a administração, acho que vai ser muito produtivo, né, está para se fazer lá perto da Praça do Milede, na rua de baixo, né, então... No Milede, lá na frente ao ABC. Então, nós fomos lá para conversar com os feirantes, né, e também saber, o vereador presidente fez uma indicação aqui da possibilidade de colocar numa outra rua, né, dar mais, ficar num local melhor, né, mas eles, isso aí já é decidido por eles todos lá, é unânime, que eles não querem sair, que é tradicional ali, eles não veem com bons olhos passar para outro lugar, nem mesmo para a rua de trás, como eu tinha sugerido, né? E ali conversando com todos, surgiram necessidade Até o secretário já está vendo isso, a possibilidade de se trocar as lonas, aumentar o número de barracas. Tem várias pessoas pedindo para participar. Eu acho que esse é o caminho. Momento de crise, mais uma vez a gente falando, né? Acho que o momento é de dar oportunidade ao pessoal que faz artesanato, pessoal que faz um produto em casa, né? Então, tem pessoas que, muitas pessoas que fabricam queijo, né? Então, eu venho falando isso aqui, tem aquela possibilidade do selo arte, que é...
Deixa eu só... Aquela ideia, eu não sei se foi você que deu, de fechar igual faz no carnaval ali, acho que isso seria... Não, né? Não, ia continuar no mesmo lugar e fechar uma parte da... Fazer o acesso. Eles também não quiseram.
Me concede uma parte. Eu, quando fiz essa indicação, é porque aquele trânsito que passa ali, amanhã depois, quando atropelar um ali, aí vão reclamar. Se botar para cá e fazer trancar o trânsito, fechar o trânsito como faz no carnaval, pô, eu acho que seria bem melhor... Sei lá, mas tudo bem. Se eles que querem assim, que assim seja. Quando acontecer o problema, não vai reclamar como, né? Então vamos lá, vereador Rafael.
Só terminando. Mas aí, para minha surpresa também, eu fui conversar com todos, a gente foi conversar a respeito da feira noturna, né? E dar essa sugestão. Expliquei que o senhor apresentou o requerimento de outra rua. Acho que algum vereador tinha sugerido... Ah, não, a administração tinha comentado no início, acho que do início da... do mandato, né, de se passar ali para a rede, mas eles não concordam. Eles estão, a maioria está ali há 20 anos. Então, eles acham tradicional, tem muitas pessoas idosas que já vão ali, eles não gostariam de sair. Então, é trabalhar para a administração dar um suporte melhor ali, igual uma proteção, essa questão do trânsito. Eu estava ali, caminhar, às vezes passa caminhão e tudo, duas pistas, né? É errado, mas acontece. De colocar uma proteção, até usei esses nomes aqui, eu pesquisei, Diego, acho que é isso mesmo, só para cercar ali alguns pontos, né, para ter uma... E essa ideia, eu acho que seria muito interessante de se fechar a rua, até a administração, colocar atrativos, né, um pula-pula, de repente uma apresentação cultural, musical, né, mas como vai ter a feira noturna, então a ideia é de se fazer isso na feira noturna. Da administração dar esse suporte, né? Aí é também a Secretaria de Cultura, né? Apresentação de artistas, a feira noturna, noturna, mas vai começar de 5, acho que até às 10. E a intenção da administração é colocar os artistas locais, de repente uma apresentação cultural, outras secretarias apresentar trabalhos, igual de saúde poderia também, aferição de pressão, umas coisas nesse sentido, né? Eu acho que vai ser interessante. Está sendo sucesso em outras cidades. Eu acho que o que é bom a gente tem que copiar, né? Tentar implementar na cidade. Eles estão muito descrentes também com essa situação de crise. O movimento caiu bastante para todos, né? Isso aí é geral. Mas então, justamente, tem que se tentar essas novas ações para... Né? Eu creio que será um novo público, né? E através disso, como eu falei aqui, eu fiquei impressionado de ver a quantidade de pessoas que produzem queijo. Eu conhecia 2, 3, mas são muitos. E tem que se fazer um trabalho realmente nisso. Aquilo que eu apresentei é do Estado, né, Denise? O selo arte. Aquilo lá tem que ser implementado realmente. É uma possibilidade desses produtores produzirem, possuir esse selo e conseguir vender para fora. Né? Isso é, eu acho que o caminho é isso aí. Nos pequenos negócios, gerar. Eu até brinquei com alguns ali, mas eu não posso, é só eu e meu marido. Falei, contrata uma pessoa. Se tiver, né? Se Deus quiser, vai valer a pena, você vai estar gerando um emprego, gerando renda para uma outra pessoa, o seu negócio vai prosperar. Se Deus quiser, esse é o caminho.
Bem, vamos para a indicação 195 do vereador Rafael. Em discussão. Vereador Diego.
Novo vereador, eu só gostaria de pedir para assinar junto, porque é uma indicação que eu venho pedindo todo ano. O bairro lá de Gamoreira vive, entra a administração, sai a administração, promete que vai fazer vestiário, vai fazer um banheiro na quadra lá e não é feito. Então eu venho pedindo, já que Vossa Senhoria pediu, eu peço para que eu conste na sua indicação. E só para falando sobre a indicação anterior do Vossa Excelência, a administração, toda vez que faz o carnaval, coloca aquelas cercas de ferro. É só colocar no meio da rua ali que passa, tanto permite o fluxo de pedestre e tanto permite o fluxo de carro, caminhão, que não tem problema nenhum. E aquelas cercas de ferro, elas não são pesadas e elas protegem contra acidentes. É só isso.
Mais alguém? Então vamos para a indicação 196 do vereador Rafael. Em discussão. Vereador Tiago.
Eu quero parabenizar. Ano passado a gente teve um problema, né, de algumas pessoas que deixaram de... tiveram dificuldade para ir lá para fazer a prova do Enem. Então, assim, muito bacana esse pedido do vereador Rafael, disponibilizar o transporte para os estudantes. Acho que isso tem que começar a ser visto agora, fazer um levantamento, ver o que a prefeitura pode, de preferência, oferecer para todo mundo, né? Então, parabéns, vereador Rafael.
Eu só vou complementar, pedir ao vereador para colocar a necessidade de divulgação, porque a grande questão, acho que foi ano passado, foi a divulgação desse procedimento se permitir de levar os alunos. E depois o aluno não ouve o questionamento. Então, eu acho que é necessário constar uma divulgação pela secretaria que esse serviço será prestado.
Vereador Rafael.
Finalizando, acho perfeito, obrigado pelas palavras dos vereadores. É perfeita essa colocação também, que às vezes o problema é na divulgação. Muitos não ficam sabendo, vão procurar na última hora, né? Aí às vezes está cheio um ônibus, aí por causa de um, dois, fica complicado colocar mais uma van, né? Então seria interessante, eu vou até verificar isso, complementar, que a Secretaria de Educação verifique junto aos alunos que estão aptos a realizar, né? E divulguem isso, que é... Isso, fazer uma... A secretaria tem esse levantamento, né? Para fazer essa chamada, né?
Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do novo vereador Luiz Barbosa Louro Borges, porque está num congresso em Viçosa, do CISAP.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.